Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, não pretendo tomar muito tempo, senhor presidente. Primeiro, nós tivemos aqui um rico debate, uma rica discussão em torno do projeto da senadora Vanessa Graziottin, que foi relatado pelo senador Requião, que diz respeito ao financiamento público de campanha, e em função dessa ser uma tese já muito debatida por nós também aqui, eu não posso deixar de registrar o meu apoio. Acho que a reforma política que queremos é a reforma política que democratize o acesso das pessoas, do povo comum, à representação política. É a reforma política que democratize o acesso das mulheres, o acesso dos negros, o acesso daqueles dos segmentos mais pobres da população a buscarem a sua representação nas assembleias legislativas, nas câmaras de vereadores, nas câmaras de deputados. E o financiamento privado, como se dá hoje, através de empresas privadas, ele consolida o status quo. Ele, além de outras razões, como as que foram aqui ressaltadas, ele permite pouca modificação do quadro político, permite pouca mudança, pouca renovação dos parlamentos e da participação e da representação política. Então, eu queria apenas, senhor presidente, reafirmar esse ponto de vista, do ponto para que não haja dúvidas, que eu lutarei muito e apoiarei sempre essa proposta, que acho que é uma proposta central na reforma política, embora não seja a única medida que precisamos tomar. Precisamos ter regras mais claras para o exercício daqueles que estão no poder e podem participar e participam do processo eleitoral, para aqueles que precisam se desincompatibilizar, e no Brasil há um descompasso claro hoje, pessoas que se desincompatibilizaram há duas semanas, participando de secretarias de governo, usando a máquina dos estados para afirmar e firmar uma liderança política e, portanto, criando uma desestabilização nas condições de igualdade para a disputa eleitoral. Não, temos outras solicitações e outras propostas a fazer no campo da legislação eleitoral, mas, sem dúvida nenhuma, o financiamento público de campanha é um ponto central desse debate. Eu quero parabenizar a senadora Vanessa e o senador Requião pelo projeto. Aliás, parabenizar também o senador Requião, porque tive a oportunidade hoje de relatar um projeto de sua lavra, da melhor intenção e muito competente, devolvendo ao cidadão comum o direito de livre negociação, o direito de poder escolher a forma de comprar e obter as vantagens devidas por essa negociação feita com o comerciante. Acho que é uma grande tese importante, que nós não podemos ter os cartões de crédito comandando a política de compra e venda no Brasil, e com uma regulamentação que lhe beneficia, que foi construída num momento inflação que justificava, talvez justificasse, embora ainda assim, na minha opinião, com um posicionamento contra a Constituição, mas se via como possível, hoje absolutamente sem razão de existir. Então, eu quero dar meus parabéns ao senador Requião, que está fazendo mais de um gol, um atrás do outro, nas suas posições políticas e nos seus projetos nesta casa. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu, na verdade, me inscrevi porque quero deixar registrado nesta casa um posicionamento. Na minha vida política, desde estudante, eu convivi na Bahia com quatro greves de polícia militar. A primeira delas, ainda no governo do governador Antônio Carlos Magalhães, em plena ditadura militar, terminou com um saldo muitíssimo negativo, com um policial morto, o outro em cadeira de roda. Era a expressão de um tempo em que não havia diálogo possível. O segundo momento foi o momento do governo do governador César Borges, e eu era oposição, uma oposição sistemática do ponto de vista de uma oposição política e ideológica que exerci contra o grupo que estava no poder, ao qual o senador César Borges, à época, pertencia. E tive uma posição clara, uma posição que de registrar as reivindicações como justas, como legítimas, mas, acima de tudo, buscar pelo diálogo. Lutei muito como oposição para que o diálogo fosse retomado, para que a negociação fosse efetivada, para que a greve fosse interrompida. Estivemos até no gabinete do governador, na casa do governador, com essa intenção, com um bloco grande de deputados federais e estaduais, à época oposicionista. No ano passado, pude viver a greve da Polícia Militar no governo do governador Jacques Wagner, quando eu própria participava, portanto, daquele governo. E mantive a minha posição, uma posição de diálogo permanente com o governo, com os seus representantes, com os representantes da categoria de policiais militares, para que nós pudéssemos superar aquele momento que foi e que é, sempre que há uma greve de polícia militar, um momento de extrema gravidade e um momento de muita intranquilidade para a sociedade. Portanto, hoje, fora do governo, eu mantenho a mesma posição, a posição que sempre tive, a de reconhecer como legítimas as reivindicações, a de reconhecer como legítimo o direito de lutar por elas do segmento organizado da Polícia Militar da Bahia e de qualquer polícia no Brasil. Mas, ao mesmo tempo, chamando atenção para que um setor como a Polícia Militar, um setor essencial aos serviços públicos, quando entra em greve, a principal consequência, quem leva não são os governos, de qualquer legenda que seja. Quem paga o preço maior é a população, é a sociedade. Por isso, a minha posição continua a mesma, a de não buscar beneficiamento político-eleitoral desta greve, assim como das outras, e a de buscar, acima de tudo, o diálogo, a negociação, como instrumento para a resolução do problema. Apelando, e apelo desta tribuna, para o comando de greve dos policiais militares, que, não tenho dúvida, devem ter aprendido, tanto a Polícia Militar quanto o seu comando de greve, com esses movimentos passados todos, como nós aprendemos, como o governo aprendeu, como a sociedade aprendeu, e compreende que esse aprendizado democrático nos indica que a permanência numa greve com a característica de uma greve de polícia militar, onde a sociedade fica à mercê, portanto, sem ter a sua proteção garantida, é uma greve que levará, sem dúvida nenhuma, a resultados negativos para a sociedade, ainda que reste em resultados positivos para a categoria.
Senadora Alice da Mata, permita cumprimentá-la por sua iniciativa e atitude de procurar colaborar para que haja o diálogo entre as partes neste movimento de greve dos policiais militares na Bahia. É muito importante que Vossa Excelência, como senadora, se coloque à disposição das partes, inclusive em diálogo com o governador, o secretário da Segurança e o sindicato que decidiu pela greve, e para que, conforme Vossa Excelência expressa, possa a população, o mais rapidamente possível, ter a sua segurança resguardada. Meus cumprimentos.
Muito obrigada, caro senador Suplicy. Eu tenho convicção da minha responsabilidade como senadora da Bahia, como política, como alguém que já dirigiu a capital do Estado da Bahia, já administrou, que enfrentei dificuldades nas negociações, mas nunca deixei de dialogar com os funcionários públicos da Prefeitura Municipal, e por isso que tenho e ando de cabeça erguida na minha cidade, podendo cumprimentar cada um dos segmentos do funcionário público do município que no meu governo muitas vezes protestaram, muitas vezes lutaram, mas que nunca deixaram de encontrar na prefeitura a porta aberta para o diálogo e para a negociação. E eu acho que a marca desse amadurecimento democrático está justamente no fato de que, no tempo do autoritarismo, nós tivemos resultados muito danosos à categoria e muito danosos à sociedade. No período democrático, nós tivemos duas greves que podem não ter sido danosas à categoria, porque em todas duas tiveram algumas conquistas classistas, mas que foram danosas à sociedade. E em algum tempo muito agressiva para com a sociedade. E esse aprendizado tem que nos fazer ter capacidade de enfrentar esses momentos sem chegar a necessitar do instrumento da greve. Eu venho de um pensamento político de movimento popular, de ação popular, de organização popular. Não nego a greve como instrumento de luta, no entanto, não acho que é o único nem o primeiro. E acho que, no caso da Polícia Militar, por se tratar de um segmento armado, por se tratar de um segmento que garante a proteção da população, quanto mais rápido, mais imediato nós conseguirmos acabar com esse movimento, mais cedo nós estaremos garantindo o nosso objetivo central, que é o bem-estar da coletividade, o bem-estar da comunidade, o bem-estar da sociedade baiana e, no caso, também incluída no Brasil, portanto, na sociedade brasileira. Então, eu quero renovar a minha disposição aqui de diálogo, de me colocar à disposição de todos, mas, principalmente, de dizer que é necessário que nós possamos caminhar juntos para criarmos as condições de sairmos da greve. Isso significa abertura do governo para essa negociação e significa também abertura dos senhores grevistas, dos manifestantes, do sindicato da Polícia Militar ou da Associação da Polícia Militar, melhor dizendo, abrir-se a essa negociação. Pelo que soube de negociação, já se avançou em alguns pontos. Então, vamos rapidamente superar as dificuldades em nome da população, em nome do povo baiano. Muito obrigada.